Ok. Bem, bom dia. Acho que vamos fazer uma reunião rápida hoje. Temos a ata 220 para aprovar. Eu não sei se alguém quer, tem alguma objeção ao teor da ata que vos foi distribuído. Se não tiver, ponha a votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada. Temos um relatório da reunião com a Comissão de Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar no Parlamento. Não está ainda terminado, houve aqui um erro, não é?
Não tem problema aí, fica adiado.
Fica adiado para a próxima. Depois temos a admissibilidade de duas petições, a 494, 12 quarta, para a suspensão imediata das demolições na Rua Formosa.
496.
É a 496, o relator cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Agradecia depois ao Jorge que me indicasse qual era o relator. É o Jorge, ok. Então, aqui o Dr. Fernando Vasco toma nota. E a 497, que é a reconversão das AUGIs, quarta alteração à lei sobre o processo de reconversão das áreas urbanas de género ilegal, e o relator cabe ao Grupo Parlamentar do PS. E este deputado Eurídice Pereira, que tomará conta desta tarefa. No que toca às iniciativas legislativas, também, muito rapidamente, temos um parecer sobre o projeto de lei 888 do PSD e do PS, que vai já debate, já está agendado, penso eu, que é a primeira alteração à lei 56 2012, de 8 de novembro, que estabelece a reorganização administrativa em Lisboa. Isto temos parecer do Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, que é o relator indicado pelo CDS-PP. Tenha a bondade, Sr. Deputado, para a apresentação do relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Bom dia. Relativamente ao parecer, que tentei que fosse feito em termo recorde, uma vez dado o agendamento para plenário. Na primeira parte dos considerantes, os deputados do Partido Social Democrata e do Partido Socialista apresentaram à mesa da Assembleia, nos termos regimentais da própria Assembleia e no respeito pela Constituição, esta mesma iniciativa, este mesmo projeto de lei. É um projeto de lei que visa, segundo o título da iniciativa, proceder à primeira alteração da Lei nº 56 de 2012, de 8 de novembro, que estabelece a reorganização administrativa de Lisboa. A Lei 56 de 2012, de 8 de novembro, procedeu à definição de um novo mapa administrativo para a cidade de Lisboa, que passou a ser constituído por 24 freguesias, das quais 10 foram mantidas com redefinição dos seus limites, 13 foram fundidas e foi criada uma de novo, a freguesia do Parque das Nações. Essa mesma Lei 56 de 2012 definiu o montante a transferir por parte do Orçamento de Estado para as respectivas freguesias. Salientam os subscritores desta iniciativa que, apesar do esforço inicial de previsão quanto ao montante dos recursos financeiros que acompanhariam a atribuição das novas competências às juntas de freguesia, este primeiro ano de mandato e o decurso do processo de avaliação da reforma demonstraram a existência de um desajustamento entre as novas exigências e os montantes originalmente fixados. No parte 2, as iniciativas legislativas e petições pendentes sobre esta matéria. À data em que foi feito este mesmo relatório, não existiam pendentes quaisquer iniciativas ou petições sobre a matéria. Entretanto, surgiu um projeto de lei do Bloco de Esquerda. Quanto às consultas obrigatórias e facultativas, deverá ser promovida a consulta junto da ANAFRE e da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Quanto a opinião do autor do parecer reserva-se para futura discussão em plenário da Assembleia da República e, com conclusão, conclui-se que os deputados do Partido Social Democrata e do Partido Socialista tomaram esta iniciativa de apresentar à Assembleia da República esta iniciativa denominada a primeira alteração da Lei nº 56 de 2012, de 8 de novembro, que estabelece a reorganização administrativa de Lisboa. Projeto de lei que foi apresentado nos termos constitucionais e legais, e que, estando em condições de ser discutido em plenário. Os grupos parlamentares reservam também as suas posições e decorrente sentido de voto para a discussão e votação no plenário da Assembleia da República. E, numa nota final, à data da deliberação deste mesmo relatório, do presente parecer, peço desculpa, ainda não tinha sido disponibilizado pelos serviços da Comissão a nota técnica. Penso que essa nota técnica já foi distribuída hoje de manhã, mas à data da elaboração deste mesmo relatório não estava disponibilizada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Gonçalves Pereira. Caros colegas, têm a apreciação. Algum colega pretende usar da palavra? Não? Então, passará a votação. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Muito obrigado, Sr. Deputado Gonçalves Pereira, por nos ter trazido aqui este parecer, feito em tão pouco tempo. Muito bem. Passamos agora à redação final. Nós temos aqui dois projetos de resolução, um do PS e outro do CDS e do PSD. PSD e do CDS, recomendam ao Governo sobre reabilitação urbana em áreas urbanas de género ilegal. As resoluções são muito parecidas, embora diferentes. Uma diz que se pretendem aplicar, que se proceda à avaliação da possibilidade de aplicar às áreas urbanas de género ilegal os pertinentes benefícios fiscais existentes na reabilitação. Portanto, é aplicar o regime da reabilitação às áreas urbanas de género ilegal com as apreciações, e o outro é recomendar que avalie o impacto orçamental de um eventual alargamento do regime fiscal aplicável à reabilitação urbana, à reconversão urbanística das áreas urbanas de género ilegal, ainda que num horizonte temporal limitado. Portanto, quer dizer, a ideia sempre aqui da Conferência de Líderes e da Presidente é no sentido de resoluções deste tipo terem o mesmo texto, se for possível. Se não for possível, já houver discrepâncias, provamos as duas. Agora, deputado Eurídice Pereira, tenha a bondade.
Sr. Presidente, bom dia, primeiro, e obrigada, Sr. Presidente. Os textos, de facto, vão exatamente no mesmo sentido. Aliás, o Partido Socialista apresentou o seu projeto de resolução, depois a maioria apresentou a seguir, e, portanto, o ponto 5 do projeto de resolução, aliás, foi o único ponto que foi aprovado do nosso projeto, coincide com o objetivo que depois vem a ser expresso no outro projeto de resolução. Eu, pessoalmente, não vejo rigorosamente nada de problema em se encontrar o texto conjunto. A única coisa que eu aproveito e quero deixar aqui é lamento profundamente terem sido chumbados os outros pontos, dada a imensa razoabilidade que eles tinham, mas isto, enfim, manda quem pode e obedece quem deve. Muito obrigada.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, de facto, estava a contar com o deputado António Proa e ele atrasou-se ligeiramente. Naturalmente que sim, Sr. Presidente, nós procuramos esse esforço. Eu vinha, de facto, é a pessoa que está em melhores condições dentro do grupo parlamentar do PSD para tratar desta matéria. Eu reconheço que sim, eu só não queria, também por uma questão de segurança minha e de consideração e respeito, mas naturalmente que... Mas tinha que ser agora, era? Muito bem, muito bem. Será feito então. Sim. A questão é aquele projeto, para ver como é que vamos fazer o processo de especialidade do projeto aí do Bloco de Esquerda relativamente à democratização dos órgãos deliberativos da Assembleia Municipal, da Assembleia de Gestão. Nós adiámos na semana passada. e portanto, e ficou, adiamos, enfim, o seu pedido, naturalmente, e, portanto, e acabamos não colocar na agenda e, de facto, faço a pergunta, como é que pretende o Bloco de Esquerda fazer este processo de solidariedade? Até porque há aqui uma razão, que é esta, é que, em parte, ou no, o projeto de lei do Bloco de Esquerda introduz alterações à Lei 75, e neste caso já seria, se aprovarmos as outras que estão aqui pendentes da proposta da lei do Governo, seria a terceira alteração. Se nós não fizermos tudo isto ao mesmo tempo, vamos ter, dentro de dias, uma votação com a terceira alteração à Lei 75 e passado, não sei se aprovámos ou não, naturalmente, mas a possibilidade de ter a quarta alteração num espaço de uma semana à mesma lei. E, portanto, daí a razão de ser de eu estar a colocar esta questão.
Sr. Presidente, muito obrigado. Creio que devemos seguir o método habitual. Os partidos da maioria naturalmente vão preparar um texto de substituição, que é o que ocorre nestas circunstâncias, e nós analisaremos o que é que incorporam ou não incorporam. Portanto, estamos com abertura para isso. Não creio que tenhamos que fazer aqui um quadro completo com propostas de alteração. Portanto, há uma iniciativa da vossa parte, dizem nós incorporamos isto ou aquilo, ou não incorporamos nada. Portanto, creio que é mais do domínio político do que propriamente procedimental.
Um problema que é um problema de espaço, está tudo ocupado, agora toda a gente ocupa os espaços, e quer do Senado, quer do auditório, e portanto, se calhar em última instância isto vai ter de ser feito lá fora, não aqui, isto é feito pelo CNADES, pediu a nossa colaboração, acho que nós temos muito gosto, já fizemos duas conferências ou três sobre isto. Tínhamos muito gosto. Há aqui uma parte que é uma parte que diz respeito mais ao Parlamento, que são a intervenção dos grupos parlamentares nesta conferência, 8 minutos cada grupo parlamentar, mas nós tínhamos isto apontado para dia 2 de junho, e muito bem, mas dos serviços dizem-nos que não pode ser porque o auditório já está ocupado de manhã e, portanto, só à tarde, isto é um dia inteiro, isto só à tarde é que tínhamos auditório. Eu estive a ver aqui com o Dr. Fernando Vasco, todos os agendamentos que temos, de vinda de ministros, daqueles obrigatórios que já estavam também deliberados pela Comissão, e o que é um facto é que não me parece que tenhamos grande hipótese de conciliar isto com a agenda do professor Mar Ruivo. E, portanto, eu deixava aqui, se estivessem de acordo, ao Dr. Fernando Vasco, com a assessora dele, concertassem uma data, se eles entenderem que seja fora, será fora, se não, só depois de outubro é que nós teremos esta hipótese. Ok? Muito bem, nada mais a dizer, termino a reunião.